As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, tem 22 quartos de isolamento com antecâmara e cerca de 50 individuais, que podem ser de isolamento para doentes contaminados com o novo coronavírus, se a situação o justificar, assegura o referido organismo em esclarecimento enviado para a ERTE. O mesmo texto sublinha ainda que está também prevista a criação de uma base operacional flexível de resposta a situações no domicílio, que serão acionadas em casos específicos. Com esta medida, o objetivo é impedir a deslocação desses eventuais suspeitos às unidades de saúde, evitando desta forma o contágio de profissionais de saúde e outros doentes. O CHMT dispõe igualmente de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que contactem com eventuais doentes contaminados pelo coronavírus. A propósito do Covid, houve registro para uma reunião entre a administração do Centro Hospitalar e os presidentes das câmaras municipais com hospitais na região, casos de Tomar, Abrantes e Torres Novas. O CHMT sublinha que ficou clara a cooperação e disponibilidade assumidas por Anabela Freitas, Manuel Valamatos e Pedro Ferreira no total colaboração das suas autarquias no combate a esta situação epidémica, nomeadamente através da disponibilidade de algumas infraestruturas municipais, caso haja essa necessidade. Está resolvido o problema da falta de médico na extensão de saúde da Venda Nova, em Casais Alviubeira, Conselho de Tomar. A situação arrastava-se desde dezembro último, com evidentes constrangimentos para a população. Assim sendo, a ERT está em condições de avançar que o serviço fica entregue ao médico Gomes Branco, que começa a exercer funções a partir desta segunda-feira, não só em Venda Nova, mas também no polo de Casais. A nossa redação apurou que na Venda Nova, por exemplo, o atendimento médico será feito em 4 dias, segundas, terças, quartas e quintas, sendo que nas quartas-feiras, durante a tarde, esse serviço estará centrado na localidade de Casais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os ânimos voltaram a aquecer numa reunião da Câmara de Tomar, desta feita, com acusações em torno de supostas mentiras e birras pelo meio, sendo que até na bancada do Partido Social Democrata houve divisão na altura da votação. Assim aconteceu precisamente por altura da análise ao contrato interadministrativo de delegação de competências com a freguesia de Paialvo, ocasião em que a vereadora Célia Bonet, eleita pelo PSD, se queixou da falta de documentação e de outros esclarecimentos, referindo que não vota mais em pressupostos e sobre pareceres que não existem. A verdade é que este dossiê foi aprovado com 6 votos favoráveis, incluindo dos vereadores José Delgado e Luís Ramos, também eles sociais-democratas. Os ânimos, esses, azedaram quando Célia Bonet deu a entender que não houve verdade por parte do Executivo na informação prestada em alguns assuntos debatidos em reuniões anteriores. Anabela Freitas, presidente da Câmara, não gostou e recusou-se a prestar mais informações à vereadora.
Depois, aquilo que eu posso concluir é que muitas vezes aquilo que é dito pelos senhores aqui em reunião não é de facto a verdade, não é verídico, e prova disso é os problemas que depois daí advêm, das decisões que nós podemos tomar sem ter como base a documentação jurídica neste caso e noutras documentação técnica para podermos decidir. Se decidi noutros contratos interadministrativos de uma outra forma, é porque de facto confiei naquilo que a Sra. Presidente disse nessas reuniões e que hoje voltou a referir, mas que de facto não é a realidade e portanto nós temos que decidir de acordo com a documentação que o município nos faculta. O departamento jurídico, são tantos, não é? Podem perfeitamente ajudar-nos a decidir com bases sólidas e não estar a decidir só com aquilo que nos dizem na reunião. Nós temos, penso que ainda 5 juristas, uma empresa paga a peso de ouro, lá para Lisboa, penso que ainda 2 advogados síndicos, se já não são 2, é uma, não sei o que é que fizeram à senhora que estava no SEMAS. Portanto, temos aqui um conjunto de técnicos que nos poderiam auxiliar em pareceres concretos e não acontece. Portanto, vou votar contra nestes 2 pontos.
Portanto, eu registro que me chamou mentirosa, portanto, não lhe vou responder a mais nada durante a reunião de Câmara.
Portanto, não sei a quem é que posso fazer perguntas agora, mas alguém responderá. Se a senhora não me responde, tenho que dizer a quem é que eu faço as perguntas. Mais concretamente, se está a fazer birra, eu já não tenho idade para isso.
Um número impressionante. A organização da 37ª edição das Três Léguas do Nabão espera receber neste domingo, no conjunto das quatro provas, cerca de 1000 participantes. Está em causa a competição principal, para além da mini-légua, da caminhada e da léguazinha, dedicada aos mais pequenos. E em Dia Internacional da Mulher, o Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, entidade organizadora, não se esquece de reservar algumas surpresas. A perspectiva a esta edição foi feita por Carlos Luzeira, presidente do Calma, em declarações à ERT.
Para já as coisas estão a decorrer normalmente, de acordo com aquilo que planeámos. Assim, temos uma afluência considerável este ano. Temos quatro atividades a decorrer englobadas naquilo que se quer a 37ª edição das Três Léguas, e que eu aproveito para dizer que é o encerramento quase que oficial do programa das comemorações, do programa oficial das comemorações do Dia da Cidade. E de facto o número de atletas e participantes que têm aderido vai ser significativo. O acordo que eu costumo dizer que temos com São Pedro, não com a autarquia, com a freguesia, mas com o ente que gera a questão climática, também está a correr favoravelmente. E vamos ter uma manhã, pensamos nós, espetacular, a todos os níveis.
Ou seja, temos as Três Léguas, a mini légua, a caminhada
e a léguazinha. Os horários ou a sequência de eventos é às 9h30 e vamos cumprir rigorosamente os horários planeados, por todos os motivos e mais um. Às 9h30 sai a caminhada, onde já estamos acima dos 200 participantes. Às 10h10, eu também dizia em off que não gosto de falar mais sobre uma valência, digamos, das Três Léguas, mas vamos ter a prova que já se tornou também emblema, penso que vai na quinta edição, que é a léguazinha, que é destinada às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo dos ATL do Conselho de Tomar. E eu devo dizer que neste momento estou extremamente preocupado, por um lado, e já fiz sentir isso às autoridades, nomeadamente à PSP, à questão da segurança, porque penso que não vamos aceitar mais nenhuma inscrição, porque temos 65 equipas. Portanto, grosso modo, com os adultos que obrigatoriamente compõem cada equipa, estamos a falar quase em 400 envolvidos. E isto acontece às 10h10. Às 10h30, e eu espero que esta afluência na léguazinha não nos vá condicionar. O ano passado ensaiámos e correu tudo muitíssimo bem. Às 10h30 temos as Três Léguas, onde já temos acima de 300 atletas. Para terminar, portanto, no capítulo das atividades, às 10h40 com a mini légua, que é essa, é uma prova mais é participativa. Não tem caráter competitivo nem classificativo, mas já temos cerca de 50 inscritos. E aí devo dizer, lá está, também é o nosso papel e é aquilo que queremos dinamizar.
O Sporting de Tomar irá deslocar-se ao sempre complicado Reduto do Candelária, a jogo a contar para a 19ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. A formação nabantina irá ter pela frente a única equipa que lhe ganhou no decurso desta temporada, num teste de fogo para ambos. Ainda assim, quem tem mais a perder será mesmo a Candelária, que irá jogar sobre brasas na necessidade de encurtar distâncias para um tranquilo Sporting de Tomar. A ERT, refira-se, irá acompanhar os Leões até aos Açores, de onde fará a transmissão do relato a partir das 22 horas de sábado. Quanto à conferência de imprensa, de perspectiva a este embate, registro para as palavras de Nuno Lopes, treinador, e Filipe Almeida, jogador, que prometem concentração máxima.
É um jogo decisivo para o Candelária, portanto, se ainda querem manter ali a chama viva ali na luta por um lugar, para nós, sinceramente, considero mais um jogo, mas um jogo de grau de importância máximo, porque também é a derrota que tivemos no campeonato até aqui, com um adversário valioso. Já joguei muitas vezes em Candelária, neste caso com o Sporting de Tomar e com outras equipas, e nunca houve um jogo igual. E aquilo funciona muito em função dos momentos. O Candelária é uma equipa extremamente aguerrida a jogar em casa. É muito importante os árbitros. a condução do, pelos árbitros é de facto importantíssima para o jogo. Eu deixo isto por causa exatamente da experiência que tenho, porque já vi vários protagonistas naqueles jogos. Eles têm muitas falhas da rede em Candelária, falha, às vezes a gente não tem o boletim de jogo, a gente não tem acesso, porque aquilo falha a rede. Espero que desta vez, como vai ser televisionado pela FPP, e saúdo já a Federação pela iniciativa, e é lógico que isto agora é importante que isto corra tudo, como nós esperamos, pois às vezes o sinal também pode desaparecer a qualquer momento, porque depois isto, quando a gente chega aos Açores, parece que as coisas mudam, perde-se sinal, perde-se linhas, perde-se tudo e mais alguma coisa, e eu estou a dizer isto de forma clara e evidente, porque já lá vivi isto. E a única coisa que eu quero, acima de tudo, é que as três equipas que vão estar em campo sejam elas os verdadeiros protagonistas do jogo, e que seja um jogo à semelhança daquele que foi em Tomar, com um resultado diferente, neste caso, que é aquilo que nós esperamos.
Adivinhamos um jogo complicado. Nunca nenhuma equipa vai aos Açores, neste caso à Candelária, e tem jogos fáceis. É raríssimo acontecer, nem o Candelária na primeira divisão, com os grandes iam lá e passavam mal. Agora eles continuam com uma boa equipa, têm uma excelente equipa ao Candelária, provaram isso aqui em Tomar, venceram-nos cá em casa, mas não vamos lá com a derrota atravessada na garganta. Isso foi, já passou para trás. Estamos conscientes que perdemos em casa, mas não vamos lá com o intuito de desforra. Vamos lá com o intuito de ganhar o jogo, de pensar só neste jogo. O jogo passado já o esquecemos, já o estudámos, já o analisámos, reconhecemos muito valor à equipa do Candelária, e para nos terem ganho cá é porque tem muito valor, e vamos lá para trazer os três pontos, essencialmente.
A central elétrica de Tomar já foi inaugurada, neste caso por ocasião das celebrações do Dia da Cidade. O novo núcleo museológico recua ao tempo em que Tomar foi pioneira no abastecimento de energia, uma das primeiras a receber iluminação pública elétrica no país. Patrícia Romão, dos Serviços Culturais do município de Tomar, abriu a sessão de inauguração, dando conta do processo que levou à concretização deste projeto.
Sendo este a primeira unidade industrial a abrir ao público do Complexo Cultural da Levada de Tomar, estamos muito entusiasmados e ansiosos que todos tenham a possibilidade de retomar. Portanto, estamos a devolver à fruição pública este espaço que já teve outra função, agora tem a nova função da salvaguarda, da valorização do património e da comunicação, portanto, da interpretação. Este projeto tem início já há alguns anos atrás, quando do projeto de reabilitação e requalificação do Complexo Cultural de Levada, da responsabilidade do atelier Chuva Gomes, e com a museóloga Graça Filipe, que teve nos primeiros momentos a desenvolver o projeto para a função que ele tem neste momento. E então nós desenvolvemos este projeto precisamente com uma equipa da casa, do município de Tomar, e também com os nossos parceiros, a quem muito agradecemos, a parceria fundamental que foi a Fundação EDP, no primeiro momento que participou e nos apoiou com a conservação e restauro dos conjuntos geradores de energia da central, que foram intervencionados também pelos nossos parceiros, a Archeofacto, que fez um trabalho exemplar na recuperação deste espólio importantíssimo industrial, e num segundo momento também fizeram intervenção dos dinos da fábrica de fiação, que terão a possibilidade de ver na exposição que estará na central elétrica.
Durante esta inauguração, referência para a intervenção de Luís Cruz, da Fundação EDP, entidade fundamental para a concretização deste projeto desenvolvido pelo município de Tomar.
A primeira fase da preservação foi uma fase importantíssima, e depois dessa fase de preservação, em que nós tivemos um apoio cenático, pensámos, bem, mas falta aqui qualquer coisa. Não era só qualquer coisa de preservar a máquina estava estabilizada, pintamos a máquina com tipo de tintas apropriadas para aquela dure muito mais tempo, mas havia a interpretação de tudo. Bem, mas essa era a parte museológica, era a fase que vinha a seguir. E nós arranjámos aqui um, vocês não sabem, mas arranjei um esquema, e não, o doutor Mexia não está a ouvir, que foi, disse, bem, mas a gente tem que arranjar uma maneira de desapoiar de outra maneira, não ser só a museologia clássica daquilo que é o clássico. Nós estávamos a fazer um trabalho, na altura, de musealização em 3D, de reconstituição histórica de antigas centrais elétricas. Antigas como esta. E pensámos, bem, é esta oportunidade de batermos à porta da administração e dizer, da nossa administração, e dizer, nós já apoiámos aquilo, agora falta isto. E eles olharam, mas falta o quê? Falta toda, agora, a digitalização disto. O digital para eles é muito bom. Se a gente vai falar de outra maneira, isto é mais bom. Bem, e de facto, para ser mais brilhante, nós conseguimos chegar a essa fase, e o que eu quero neste momento é agradecer à equipa da doutora Ana Soares. Por isso, Dona Soares, muito obrigado por todo o apoio. E em especial à pessoa que está aqui à nossa esquerda e que foi a responsável, ao Patrícia Romão, por todo chegar ao ponto em que chegou e que estamos, que é o ponto que a gente agora diz. Vamos abrir e vamos divulgar.
Cerca de 350 pessoas marcaram presença no recente convívio da Catequese de Tomar, iniciativa que decorreu na escola já como raton, sendo que um dos objetivos passou então pela angariação de fundos para a manutenção do edifício da Catequese, situado na rua Alexandre Herculano. Registo para a reportagem a cargo de Manuel Subtil, começou por falar com José Traquina, bispo de Santarém, que se confessou satisfeito pelo convite que foi dirigido pelas catequistas de Tomar.
É um convite que eu aceitei com gosto das nossas catequistas de Tomar, o convite ao Bispo num dia e é tão significativo em que a mensagem deste domingo ressalta que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ora, se isto vem neste domingo, vem mesmo a propósito das catequistas. Nós precisamos de comer, precisamos de alimentar, mas também precisamos da palavra de Deus. E as catequistas são das primeiras que estão aí nas comunidades, dá um testemunho pela palavra e pela vida, junto dos mais novos, de crianças, adolescentes e jovens, portanto é um grande testemunho que nós recebemos. E o Bispo é sensível, sou sensível a esse grande testemunho. São centenas de pessoas que nós temos na nossa diocese, temos mais de 1000 catequistas na nossa diocese.
O padre Mário Duarte, vigário de Tomar, referiu que o sucesso do convívio é sinal de trabalho e de unidade de um grupo que nem sempre é reconhecido por uma boa parte da população.
É sinal de trabalho e de unidade. E ao mesmo tempo de fraternidade e de solidariedade para com um grupo de trabalho, que trabalha o ano todo e que nem sempre é reconhecido por uma boa camada da população, mas os pais daqueles cujos filhos frequentam a catequese, obviamente sabem a beleza que é este mesmo trabalho. E aliás, no início tivemos ali o grupo coral das missas das 6:30, de sábado, que pela primeira vez abriu, digamos assim, ou deu início ao almoço que é organizado para a catequese. E para mim é motivo de um grande orgulho, não é? Ver que as crianças se aproximam, se unem e trabalham em prol da comunidade. Até porque é de pequenino que se torce o pepino. Portanto, se nós conseguirmos envolver estas crianças desde já, desde que têm realidade, certeza que faremos delas não só cristãos autênticos, pelo testemunho, mas também, ao mesmo tempo, cidadãos exemplares, que é disso que precisamos.
Por agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Naturalmente que hoje vamos ter que falar e vou ter que vos transmitir algo sobre aquilo que está a passar no nosso país, sobre esta infecção chamada a doença Covid-19 e que é provocada pelo vírus, um coronavírus, que é o SARS-19. Mas o nome do vírus não será aquilo que nos interessa mais, mas sim como nós podemos evitá-lo. No nosso ACS, no nosso agrupamento de centros de saúde, na comunidade do Médio Tejo, não existe nenhuma pessoa com doença confirmada. Existe apenas uma pessoa que está em vigilância ativa, o que nós chamamos de vigilância ativa, está em isolamento social na sua casa, porque esteve em contacto com uma pessoa com doença confirmada. E só nestes casos é que nós, as autoridades de saúde, colocam as pessoas em isolamento ativo. todos com certeza já tiveram conhecimento, porque os nossos meios de comunicação social, as nossas televisões, os nossos mídias vão divulgando essas informações. Há um despacho ministerial que, desde que as autoridades de saúde considerem que a pessoa deve ficar em isolamento social, é passado um documento, uma declaração em como está nessa contingência, e então as pessoas não vão perder o seu vencimento, o tempo que tiverem que ficar em casa. E qual é o tempo que têm que ficar em casa? É precisamente o tempo de incubação desta doença, que são 14 dias. Portanto, esta doença é uma gripe. É uma gripe mais perigosa do que a gripe sazonal. Uma pessoa infectada pode contaminar três pessoas, pode infectar três pessoas, enquanto na gripe sazonal era uma pessoa e meia pelas estatísticas. E, portanto, é uma gripe que pode ser muito perigosa, porque tem implicações sociais, implicações económicas, na medida em que as pessoas deixarem de trabalhar, isso tem influência na economia, e é uma gripe, sobretudo, que está nas nossas mãos, nas mãos de todos nós, evitarmos que seja feita realmente uma restrição maior, que sejam implicadas mais pessoas. Uma das principais coisas que devemos fazer é o isolamento social, ou seja, evitarmos grandes concentrações de pessoas, sobretudo em ambientes fechados, pela proximidade. Quando há muitas pessoas, nós estamos mais próximos uns dos outros. Portanto, nós devemos tentar guardar uma distância mais ou menos de um metro para as outras pessoas com quem conversamos. Devemos evitar os apertos de mão e os beijinhos, agora, precisamente porque devemos evitar realmente a proximidade com outras pessoas. Eu posso dizer que temos adotado o sistema de nos cumprimentarmos com um aceno de cabeça, que evita o aperto de mão. Outra coisa muito importante, outra medida muito importante, é a etiqueta respiratória. E o que é que nós chamamos de etiqueta respiratória? O saber tossir e o saber espirrar. Todos sabem, e já ouviram também dizer muito, eu estou só a relembrar aquilo que já todos sabem, devemos tossir para a face interna do cotovelo, dobrando o braço, e devemos tossir para a face interna do antebraço do cotovelo. Se por acaso espirrarmos, devemos fazer a mesma coisa se não tivermos um lenço de papel. Não, hoje em dia também já não se usam, mas não usemos lenços de pano, porque esses são normalmente guardados e o vírus resiste nesses ambientes. Pensa-se que o vírus resista porque é um vírus novo, ainda não temos muitas certezas científicas, mas pensa-se que o vírus resiste a cerca de 24 horas no meio ambiente, sem colocação de produtos que o matem, claro. Portanto, se tossirmos ou se espirrarmos para um lenço de papel, devemos deitar o lenço de imediato no lixo e não o guardar. A lavagem das mãos também é muito importante. Devemos lavar as mãos com muita frequência e higienizar as superfícies de onde as pessoas mais tocam. Isto sobretudo para os estabelecimentos em que há muitas pessoas que os frequentam. Devem ser higienizadas os balcões e as mãos e as mesas, digo, com muita frequência. A pessoa, por si, deve ter o cuidado de lavar as mãos também mais frequentemente. Tem-se falado muito no uso de máscara, não é necessário andarmos de máscara. As máscaras são para as pessoas que têm sintomas. Portanto, não há necessidade de andarmos de máscara, nem andarmos numa corrida a comprar máscaras. Gostava de vos relembrar estas normas e relembrar também que qualquer pessoa que tenha alguma sintomatologia de tosse, de febre, alguma dificuldade respiratória, mialgias, aquelas dores nos músculos, os sintomas de uma gripe, deve ligar para a linha de saúde 24, de forma a seguir as suas instruções. Sei que está complicado, mas a insistência leva a que as pessoas não se desloquem aos hospitais, porque aí, e aos centros de saúde, aí é mais fácil a disseminação. Aguardem pelo contacto da linha de saúde 24, mesmo que tenham que esperar um bocadinho. Linha de saúde 24, SNS, é 824-24-24.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.